Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Recentemente, o Papa Francisco emitiu novas orientações sobre os estudos eclesiásticos, nas quais destaca a atenção ao ensino à distância. Conversamos agora com o coordenador pedagógico dos cursos em regime de e-learning da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Juan Ambrósio. Alguém para quem a teologia é uma paixão.
É uma paixão que agora traz responsabilidades em áreas interessantes, de abrir a teologia para as novas tecnologias, para as novas plataformas, para novos públicos. Como é que tem sido esse desafio?
Muito, muito interessante. Até nisso a faculdade tem sido até quase que charneira, não é? Dentro da universidade, podem até pensar a teologia que se faz numa sala de aula a partir dos manuais. Não, é a faculdade que deu os primeiros passos nesta questão do e-learning, não é? Aqui dentro da universidade, e de fazer propostas de vários cursos dirigidos a outros públicos que não podem cá vir, mas que estão interessados, gente com formação nas mais variadíssimas áreas, gente em início de carreira, gente no fim de carreira, ou seja, um público muito diverso que anda à procura, que quer aprofundar a sua fé, que quer entender melhor o mundo. Isto é que me parece fundamental. Insisto outra vez nesta ideia. A história humana, as sociedades constroem-se a partir de várias linguagens, de várias perspectivas. Dar as ferramentas necessárias para que essa história possa ser lida e construída, também tendo presente a dimensão do religioso, a mim parece-me verdadeiramente fundamental. E esse é um ensaio que temos tentado fazer já há bastantes anos, com sucesso, algum sucesso, passa a imodéstia, não é por mim, mas por toda a equipa que trabalha nisto e pela capacidade que os diretores têm tido também de apostar nisto, não é? O professor Peter, o professor João Lourenço, e de acarinhar toda esta perspectiva, o próprio professor Jerónimo Trigo, que acompanha também de perto esta área, enfim, também com o meu modesto contributo, não é? Termos levado isto a outros territórios e a outras pessoas que têm esta apetência, mas normalmente não podem vir aqui, nem têm tempo para vir aqui, não é?
É importante que este interesse chegue também a públicos não católicos.
Sim, temos cada vez mais. Por exemplo, fazemos ensaios na área do pensamento social cristão, chamamos-lhe assim, fugimos à formulação dita clássica de doutrina social da Igreja, preferimos a formação pensamento social cristão, que inclui também uma parte sistémica e doutrinal, mas vai muito para além dela. Cada vez vai chega às pessoas que estão interessadas, que trabalham na área social, uma área tão importante, não é, hoje em dia, mas chega também a outros públicos, que alguns deles nem não crentes, mas que reconhecem nesta reflexão do pensamento social da Igreja uma mais-valia para olhar para os problemas de outra maneira. Porque a questão da solução dos problemas hoje e das soluções humanas hoje são técnicas, como é óbvio, e requerem recursos e capacidades técnicas, requerem opções políticas, mas o horizonte de olhar, de nos posicionarmos, a maneira de pensarmos, se tiver também o contributo do religioso, pode abrir outros horizontes, pode abrir outras pistas.
O Ocidente, no fundo, viveu recentemente, a Europa, sobretudo, uma certa desformatação. O religioso saiu do pensamento e agora foi confrontado com a chegada de refugiados. Vamos falar diretamente de uma grande massa de população islâmica em que essa dimensão religiosa está presente concretamente na formulação do seu dia-a-dia, enfim, na estruturação, na legislação, e esta desformatação do Ocidente ainda tornou mais complicado lidar com esta situação.
Sim, até quanto mais não seja por isso, a dimensão de vivermos junto com as pessoas que têm tão vincada essa dimensão e que a mostram tão importantes, até quanto mais não fosse por isso, torna-se fundamental voltarmos de novo a olhar para estas questões. Quando a gente começa a perceber que este fenómeno que julgávamos ultrapassado, que julgávamos já não relevante, começa a surgir e nós ficamos perplexos a olhar para ele e dizer, mas o que é isto e como lidar com isto? Então começamos a perceber que vamos de novo ter que olhar para isto com outros olhos.
E não basta dizer nós não somos assim.
Não, é preciso, não basta de todo dizer assim. Aliás, acho que a questão é talvez bastante mais profunda. Será que o ser humano perdeu a capacidade do religioso? Ou será que o ser humano foi ignorando as linguagens e tornando mais difícil a utilização dessas linguagens com que se traduz e se diz o religioso? Eu opto mais por esta segunda via, ou seja, não me parece que sem mais o ser humano tenha aquietado a questão religiosa e tenha deixado de interrogar, de fazer aquelas perguntas e aquelas questões a que o religioso e as tradições religiosas dão resposta. Não parece isso. O que me parece é que pouco a pouco, por causa da formação, por causa de termos entrado em hábitos e pensar que estas coisas são automáticas, pouco a pouco fomos deixando de ter as linguagens necessárias, porque nós trabalhamos, por exemplo, na escola. Temos uma escola muito lógica e pouco mítica. Precisamos de uma escola muito mais logomítica. O que é que eu quero dizer isso? Uma escola que trabalhe não só as linguagens da lógica, mas as linguagens do mito, do símbolo, ou seja, estas linguagens que respondem às questões humanas, mas por outras perspectivas e formulam as questões humanas de outra maneira, não é? Porque deixamos de trabalhar isso, começamos a ter gerações que não têm essas linguagens, que não as reconhecem, que têm dificuldade em reconhecê-las. Então a questão religiosa não é que não tenha, que deixe de existir. O que parece é que torna-se, fica como que condenado ao mutismo, porque eu não tenho as linguagens para a traduzir, para a dizer, para lhe dar resposta.
Ainda pouco, quando cheguei, brincava com o facto de... Enfim, eu estive cá nos anos 90, no final dos anos 90, e uma das coisas em que eu vejo maior diferença é que cada vez mais os teólogos estão na rua, brincava. Aliás, ainda há pouco com isso.
É verdade. É. E não simplesmente como uma coisa curiosa, pois, mas por uma coisa que pode fazer sentido e faz falta. Eu tinha um professor meu que dizia de maneira bem interessante: a teologia faz-se em três lugares. E dizia na universidade, o que é a construção sistémica da reflexão, no púlpito, com o que é a celebração da palavra e da vida em diálogo profundo com essa palavra, e na praça pública, ou seja, quando ela é capaz de pensar a partir da vida para iluminar a vida.
Convido-o agora a ouvir os Delfins com o tema O Vilancete de Abel, do breve sumário da História de Deus de Gil Vicente.
Adorai montanhas, o Deus das alturas, também as verduras. Adorai desertos e serras floridas, o Deus dos secretos.
O programa Eclésia convida a um momento de reflexão, um minuto positivo, hoje com Júlio Martin.
Machados. Depois do seu golpe, a madeira ressoa. E os ecos? Ecos que partem do centro, semelhantes a cavalos. A seiva jorra como lágrimas, como água capaz de lutar para refazer o seu espelho sobre uma rocha que cai e se transforma, uma branca caveira consumida pelas ervas daninhas. Anos depois, encontro-as na estrada. Palavras secas e sem cavaleiro, infatigável ruído de cascos. Enquanto do mais fundo do lago, as imóveis estrelas regem a vida. Palavras, Silvia Plath.
Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia, que regressa amanhã às 22h45, se Deus quiser. Eu sou Otávio Carmo, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.